da Unimed. Vou começar com a Daniela Camila de Souza dos Passos. Ela é psicóloga no atendimento da Unimed para contar sobre o prontuário afetivo. É uma iniciativa que começou agora durante a pandemia. Daniela, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia. Obrigada pelo convite, primeiramente. É muito bom estar trazendo essa questão, né, do prontuário afetivo e de estar falando um pouquinho sobre ele, né? O prontuário afetivo, ele é uma prática da humanização, né? Faz parte da humanização dos nossos serviços aqui da Unimed, só que também é uma forma de cuidar, né? O prontuário afetivo, ele aproxima muito a equipe da história desse paciente, aproxima também a equipe da própria família, né? Porque a gente precisa pensar num contexto geral, no momento que o paciente está hospitalizado, a família está junto. Então, nós procuramos essa forma de estar trabalhando com prontuário afetivo, porque também resgata muito a subjetividade e a individualidade desse paciente. A gente precisa pensar que por trás deste paciente há uma pessoa, há uma história, né? Então, o prontuário afetivo, ele mostra muito do cuidado que nós estamos tendo com esse paciente, do carinho, da dedicação que a equipe está tendo, porque nós estamos cuidando do amor de alguém, né? Então, no momento que a gente entra um pouquinho na história dessa pessoa, a gente precisa ter um olhar, no primeiro momento, que esse paciente, por trás existe uma pessoa, existe uma história, e no momento que a gente interage com isso, isso favorece também para o cuidado, né? A gente consegue trazer a família para perto de nós, é uma forma também de trazer conforto, carinho, tanto para o paciente quanto para a família, porque a gente precisa pensar sempre em ambos. Então, o prontuário afetivo, ele nos favorece muito essa questão da empatia, do acolhimento, do carinho e do amor que a gente precisa ofertar diante o cuidado que nós oferecemos, né? Porque, como eu disse antes, assim como está o paciente aqui, vem a família junto. Nós precisamos pensar em ambos. Então, ele nos favorece muito essa questão mesmo do acolhimento.
Claro, Daniela, vamos tentar entender um pouquinho mais na prática como funciona um prontuário comum, que a gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar, tem a ver com medicação, exames, remédios que foram prescritos pelo médico para que toda a equipe, né, multidisciplinar possa acompanhar. Qual a diferença desse prontuário tradicional para o prontuário afetivo? Que tipos de informações ficam e para quem ficam, né, disponíveis? E tem diferença, por exemplo, entre o prontuário afetivo para adultos e para crianças que são atendidas no espaço da Unimed?
Sim, assim, ó, tem um prontuário, sim, esse prontuário afetivo, ele tem tanto para os adultos quanto para as crianças. Qual é a diferença do prontuário comum, enfim, né? O prontuário do paciente, ele tem, então, informações técnicas, enfim, de atendimento da equipe multiprofissional, de todo o cuidado e terapêutico, enfim, que é estabelecido a esse paciente. O prontuário afetivo, toda chegada de paciente aqui nas UTIs, as informações que nós colocamos é bem individualizada daquela pessoa, onde nós questionamos como que ele gosta de ser chamado, o que ele gosta de fazer, nome da esposa, do bicho de estimação, comida preferida, música. E esse prontuário afetivo nós deixamos no atrás do leito, né, do paciente, onde todos têm acesso a esse prontuário afetivo. No que chega para atender esse paciente, isso é visualizado, e diferente do outro, do prontuário tradicional, enfim, que aí, como eu disse, são informações mais técnicas, né?
Perfeito. E como vocês perceberam na pandemia que esse tipo, né, de prontuário, que essas informações podiam realmente ser úteis, não só no sentido de, a gente fala em atendimento humanizado, né, Daniela, mas no sentido também de tornar aquele período em que a pessoa está convalescendo mais suportável, mais palatável?
Ah, sim. Bem pela necessidade mesmo, porque o que acontece? Os pacientes, eles ficam por um período longe dos seus familiares, né? Então, foi uma forma que a gente percebeu também de estar aproximando e da equipe também de estar próximo desse paciente, dessa história.
Mais pacientes que... COVID mesmo, Daniela, isso nasceu com a questão do COVID.
Mas com os pacientes COVID. Claro que o prontuário afetivo, ele está sendo ofertado para todos os pacientes de UTI, tá? Independente de ser COVID ou não. Mas claro que essa ideia surgiu muito com esse momento também atual da pandemia, vamos dizer que foi um estímulo a mais, até porque, como a Fran comentou antes, outras ações, né, nesse sentido já eram praticadas aqui na Unimed. Porém, com esse momento da pandemia, foi algo a mais que nós pensamos de estar oferecendo, oportunizando, no sentido, bem como eu falei, né, de acolhimento, tanto deste paciente quanto dessa família. Porque, assim, o que, que acontece? Assim como nós temos pacientes lúcidos e orientados aqui na UTI, nós temos aqueles pacientes que estão dormindo, né, que não estão, que estão em intubação, sedados, enfim. Então, foi uma forma que também nós encontramos justamente de estar próximo, tanto desse paciente como dessa família, né? Então, de estar entendendo um pouquinho da história dessa pessoa, de estar podendo entender um pouquinho mais dos seus gostos, dos seus desejos, porque isso a gente entende que humaniza também, né? E muito esse momento onde nós estamos vivendo muitas restrições, a família, hoje nós temos, né, as visitas presenciais liberadas, mas mesmo assim é tudo com muita restrição. Então, o prontuário afetivo, ele vem para somar nesse sentido, né?
Claro, claro. Eu sei que o hospital tem outras ações que foram implementadas, algumas já faziam parte do processo de atendimento humanizado, e agora eu vou conversar com a Franciele Buzetti, que é enfermeira, né, que na ponta muitas vezes fica ali nesse atendimento para contar para a gente. Pode ser, Daniela?
Pode ser sim.
Franciele, bom dia, seja bem-vinda. Conta pra gente, então, por gentileza, as demais ações que seguem essa linha de atendimento humanizado e como é para vocês, né, os profissionais, em especial da enfermagem, que estão nesse contato mais direto com os pacientes, ainda mais em tempos de pandemia.
Bom dia. Então, o hospital sempre teve essa preocupação, né, pela humanização desse atendimento. E antes mesmo da pandemia, sempre tivemos ações voltadas para esse cuidado. Por exemplo, um paciente que está saindo da sedação, a gente tem a preocupação de colocar ele talvez num box que tenha janela, para ele também diferenciar o dia da noite. Isso facilita, né, para ele se reconectar com o mundo, né? Principalmente as mulheres, né, que são mais vaidosas, a gente costuma fazer escova no cabelo, pintar unha, uma música que a gente saiba que o paciente gosta. A gente solicita para a família que grave no pendrive músicas ou mensagens, a gente coloca para o paciente também ouvir durante a sua internação. Também solicitamos fotos, a gente coloca fotos dos familiares, dos animaizinhos de estimação, cartazes. A gente não esquece das datas comemorativas, dia das mães, dia dos pais. Os aniversários também são comemorados. Temos o cuidado também, quando possível, é claro, de levar o paciente a tomar um banho de sol do lado externo do hospital. Claro que a gente também precisa da estabilização do paciente, né, para conseguir mobilizar toda uma equipe para levar esse paciente a tomar um banho de sol. Também já foi realizado o Dia do Desejo, e também essa ideia foi copiada por outros Unimedes pelo Brasil, que nessa data a gente seleciona um dia e tenta realizar o desejo de cada paciente. Desejo simples, a gente tem a impressão que virá coisas absurdas, mas não, são coisas bem simples. Uma comida, um familiar que está longe, talvez para que venha fazer essa visita. Coisas muito simples que a gente consegue realizar. Então, essas ações são feitas diariamente e talvez eu esqueça de alguma importante, mas, no modo geral, são todas essas ações, todo esse cuidado, esse carinho que a equipe tem com esses pacientes.
Franciele, para a gente fechar, né, a entrevista, a gente sabe que a enfermagem ganhou uma valorização muito grande em tempos de pandemia, mundo afora, em função de que os enfermeiros têm sido realmente muito batalhadores, sempre foram, né? Mas a pandemia agora a gente revelou, né? Mostrou, inclusive mudou um pouco a percepção, inclusive, da equipe médica em relação à importância que tem esse trabalho da enfermagem. A gente viu histórias dessa enfermeira brasileira que criou, enfim, teve a ideia de colocar a mãozinha, né? Aquela mãozinha na luva, que era uma espécie de um conforto, de um carinho, de alguém segurando a mão quando a gente está muito doente. A gente sabe que as experiências são inúmeras. Eu queria que você, de forma breve, assim, relatasse a tua experiência dentro da Unimed nesse ano de pandemia. Teve alguma coisa que mudou na tua carreira, na tua profissão, no teu jeito de encarar o ser enfermeira?
Com certeza. Com a pandemia, a gente teve que rever vários conceitos, né? E eu acho que esse lado mais humano talvez tenha despertado, né? Tenha aflorado mais agora. Eu esqueci de falar também que a gente tem a visita virtual, que também é uma forma de a gente aproximar a família desse paciente. Quando ainda não tínhamos a visita presencial, essa prática era realizada e ainda permanece. Então, isso também facilita esse vínculo, esse cuidado e... A gente oferece a oportunidade do paciente, antes de ser entubado, se ele quer fazer uma videochamada, uma despedida com o seu familiar. Também isso é uma forma de a gente mostrar um carinho e um cuidado especial com esse paciente. Eu acho que todos, né, no modo geral, tiveram esse cuidado a mais, principalmente agora com a pandemia.
Tá certo. Franciele, muito obrigada pela presença, para ti, para Daniela, viu? Um forte abraço para vocês e para toda a equipe da Unimed. Um abraço, até.
Certo, muito obrigada.
Até. Tchau, tchau.